Continuando sobre as leis de Pesach, nós já falamos sobre Hametz. E um detalhe importante: as matzot que nós compramos para Pesach passam por uma verificação de um mashgiach, um supervisor. Por isso, muitas vezes, está até faltando um pedacinho da matzah. Mas nem sempre os mashgichim conseguem pegar todos os problemas das matzot. Por isso é importante nós sabermos. Existem dois problemas básicos que pode ter nas matzot. Um é quando ela está inchada, quando ela está inflada. Isso é muito raro de se chegar numa casa, porque isso dá para se perceber nitidamente, com facilidade, e dificilmente vai para uma caixa de matzah. Mas é importante saber, se tiver um inchaço grande na massa, não se pode comer a matzah inteira, porque isso é considerado que ela fermentou. Então, se alguém, por algum acaso, pegar uma dessas, consulte um rabino, mas é muito difícil que isso venha para as nossas casas. O que sim pode chegar às nossas casas é o segundo problema de matzah, que é um pedaço de matzah dobrado, igual orelhinha de livro. Isso pode acontecer muito facilmente nas matzot, tanto no meio da matzá, isso mais em matzá feita à mão, pode acontecer no meio alguma dobradura, e nas pontas, certeza, e mesmo nas matzot de máquina, pode acontecer uma dobradura na ponta da matzá. Não estou falando só nas pontinhas, em todo o perímetro da matzá. Pode acontecer algum ponto que está dobrada a massa. Se a massa está dobrada, eu quero dizer que está dobrada, amassadinha, que está colado. A parte que dobrou está coladinha na parte da superfície da matzah. Isto é problema. Não se pode comer esse pedaço da matzah em Pesach, tem que tirar fora com um pedacinho em volta. Porque nós suspeitamos que lá dentro, de repente, pode ter fermentado pelo fato de estar dobrado, pode ser que não assou direito lá dentro. E por isso não se pode comer esse pedaço que está dobrado. Se está só com uma onda, mas não colou, não tem problema. Porque toda a parte, em toda a volta, o calor chegou e com certeza assou direito. Então, isso é importante observar. Eu já peguei várias vezes isso, tanto em matzá de máquina como em matzá de mão. E ambas eu já achei matzot dobradas. Fique esperto, preste atenção. Outro detalhe importante sobre Pesach é sobre a venda do Hametz. O que acontece? Existe uma proibição da Torá de sequer possuir Hametz durante Pesach. Nós não podemos possuir Hametz. Muito bem. Antigamente, o que acontecia? Chegava a véspera de Pesach, o que que sobrou? Um pouco de pão, talvez algum biscoito que você fez. Se queimava isso e acabou. Os lugares, estabelecimentos ou lojas ainda podiam ter talvez estoque de cerveja e outras coisas assim que duram mais tempo. E o que eles faziam? Eles vendiam isso para um não-judeu. Hoje em dia, com toda a indústria alimentícia que nós temos, tem muitos produtos que têm hametz e que duram e vão e têm validade muito boa. Vão durar até bem depois de Pesach. O que fazer com eles? Eu tenho estoque em casa. E por isso existe a saída, que não é uma saída de qualquer jeito, é uma saída prevista na lei. A única coisa que precisa saber como fazer, que é vender o Hametz para um não judeu. Verdade que como é um jeito assim, então, pela rigorosidade toda de Pesach, existem aqueles que não vendem hametz puro, hametz. Não vai vender macarrão, não vai vender bolacha, não vai vender pão, não vai vender pita, não vai vender pizza e outras massas assim que são hametz bolo. Não vai vender essas coisas que são hametz mesmo. Mas tudo aquilo que tem mistura de hametz dentro, que tem algum ingrediente que seja hametz, etc. Essas coisas nós temos bastante estoque em casa, então o pessoal quer vender. Como se faz para vender isso? Então nós assinamos uma procuração, dando o direito para o rabino da cidade, o rabino da sinagoga, vender o hametz para nós, por nós, para um não-judeu. O rabino recebe todas as procurações, junta todas, e aí varia, lógico, quantas procurações tem, mas tem rabinos que tem, não é uma pasta, é uma bíblia. E ele leva isso, na véspera de Pesach, de manhã, perante um não-judeu. E ele oferece para o não-judeu comprar esse hametz. Ele vende para o não-judeu e, por via de qualquer dúvida que possa sobrar, afinal de contas, toda a ideia é que eu não possua hametz em Pesach. É uma coisa rigorosa. Então se faz essa venda de todas as formas possíveis e imagináveis pela Torá. Tudo aquilo que a Torá diz que é kinyan, que é uma aquisição, se faz com o não-judeu. Dá a mão, se faz kinyan sudar para ele adquirir, se aluga uma parte do terreno para que aquele pedacinho está alugado para o não-judeu, então tudo que está em cima já vai por osmose, vendido para ele. Existem vários jeitos, então, de fazer kinyan, dinheiro, paga. Muitas e muitas coisas são feitas, e por isso precisa saber como fazer. E o rabino vende esse hametz todo para o não-judeu. O que eu tenho que fazer com o meu hametz? Eu preciso colocar todo esse hametz fechado em algum armário específico. E vai ficar ali durante Pesach. Fora está escrito hametz, muitos escrevem até vendido. Eu não vou encostar nesse hametz durante todo o Pesach. Não é meu. Eu vendi. Esse hametz pertence ao não-judeu. Depois de Pesach, se espera pelo menos uma hora quando sai Pesach, porque o rabino vai agora para o não-judeu. Vai dizer para ele, escuta aqui. Nós fizemos um negócio antes de Pesach. Você comprou o hametz, você me pagou a entrada. Eu quero agora o resto do dinheiro. Me paga todo o resto do dinheiro. Nós avaliamos que o hametz da comunidade é X. E eu quero o resto do dinheiro, o resto do pagamento. Diz o não-judeu, eu não tenho para pagar. E eu, não sei, então, o que a gente faz? Diz o rabino, se você tiver interesse, você pode me vender o hametz. Eu compro. E o rabino paga para ele com um lucro. E assim, ele recompra o hametz do não-judeu. E pronto, o hametz agora é nosso de novo. E nós podemos utilizar esse hametz. Porque existe uma lei dos nossos sábios. Que hametz shavar alav ha-pesach, hametz que passou nas posses de um, não, das posses de um judeu durante o Pesach, é proibido usufruir desse hametz. É uma multa. Uma vez que a Torá proíbe que se tenha hametz, uma pessoa que tem hametz onde pensa, esse hametz é proibido. Por isso é importante vender. Mesmo que a pessoa acabou todo o hametz em casa, o ideal é que ele faça a procuração, porque de repente alguma coisa na casa. Agora, o ideal é que você saiba exatamente o que você está vendendo. Não é só que você assinou a procuração e recai sobre o que for na minha casa. Não, você tem que saber as coisas que você tem na tua casa. Você vai olhar direitinho no armário que você tem, ter noção, isso que eu estou vendendo para o não-judeu. Então, todos aqueles produtos que não são kasher le Pesach e que pode ter mistura de hametz, vende, você não vai usar mesmo em Pesach, deixa tudo vendido para o não-judeu. E assim, depois de Pesach, você não vai ter problemas, dores de cabeça, você pode utilizar tudo aquilo que foi vendido para o não-judeu durante Pesach. Eu justo li uma história de um rabino, esqueci o nome do rabino, Tzvili, não lembro. De qualquer forma, no meio do seder, imagina só, no meio do seder, aparece o goi que comprou o hametz da cidade, no seder, e diz, rabino, eu não estou conseguindo dormir, porque tá toda a minha família me enchendo, que eu fiz um péssimo negócio. Eu comprei hametz. Tem aqui, nas papeladas, eu estou vendo, tem hametz de pessoas da comunidade de vocês, que são comerciantes muito bons, famosos, precisam de bons comerciantes. E estão me falando que eu entrei numa cilada aí. Os caras são muito bons, eu vou ser ainda enrolado, eu vou fazer um péssimo negócio. E eu decidi, Rabino, que eu quero anular esse negócio, não quero mais. Nu, o que você faz? Imagina só, no meio de Pesach, vai ter um grande problema para a cidade inteira. O Rabino disse para ele, vem, senta aqui. Deu para ele um copo de vinho. Falei, escuta aqui, deixa eu te explicar uma coisa. Como você mesmo disse, eu vendi hametz de 120 pessoas da cidade. Eu não posso decidir por eles. Eles me deram a procuração para vender para você. Eu vendi para você. Você quer anular? Eu precisaria sentar com todos eles, fazer uma reunião e ver exatamente como que a gente faz. Só que para poder juntar 120 pessoas, não dá para fazer isso amanhã. Eu vou programar e eu te garanto que em 8 dias eu reúno eles e a gente vai decidir o que deve ser feito. Então, segura as pontas, tá bom? Fica tranquilo, daqui 8 dias a gente negocia. E assim segurou ele com a venda feita. Depois de Pesach, já foi conversar com o homem e tudo bem, podemos recomprar e tá tudo certo. É lógico que durante Pesach, esse hametz está vendido, embora é muito raro disso acontecer, mas pode acontecer. Se o não judeu bate na sua porta e diz, eu vim aqui buscar, eu soube que na tua casa tem umas coisas interessantes, eu quero pegar meu hametz, eu comprei. Você tem que abrir a porta, mostrar para ele onde está o armário, então as coisas, e ele pega, se serve à vontade e leva o que ele quiser para casa dele. Depois você pode ir cobrar do rabino o pagamento, lógico. Mas você vendeu, isso é do não judeu, ele tem todo o direito de pegar o que ele quiser na sua casa. Do hametz, lógico, não do resto das coisas. Hametz. Comida que está vendida para ele, ele tem direito de vir pegar. Não se pode impedir ele de vir, porque está vendido. É uma coisa que é raro de acontecer, mas já ouvi pelo menos 2 histórias verídicas de que o cara veio sim buscar. Uma das histórias aconteceu em Israel, numa cidadezinha, o árabe que comprou o hametz veio com caminhonete. Veio com caminhonete e levou tudo. E teve uma outra história também, então são 3 histórias. Teve uma vez uma história dos Yishuvim, cidadezinhas em Israel, que o costume lá era que tudo que é vendido eles levam para uma saleta na sinagoga e depositam lá o hametz. Então fica bem fácil. O não judeu que comprou está fácil. Só no endereço ele já pega tudo. Ele foi lá e pegou. Levou embora. É direito dele. Logicamente que se ele não pagou tudo, só pagou a entrada, depois ele tem que pagar o restante. Isso é problema do rabino com ele, vão acertar. E depois o rabino acerta com as pessoas da cidade. Está vendido. Você quis poupar trabalho e depois tem que comprar tudo de novo, tá bom. Então você poupou, se funcionou, se não funcionou, ele levou, pronto. Depois de pensar, você compra de novo o que você quiser. Você recebe o dinheiro, você compra o que você quiser. Isso é muito importante. É importante saber que essa venda é uma venda extremamente séria e muito bem feita. Não é uma historinha, não é meia boca, nada disso. É uma venda seríssima. Nós estamos falando aqui sobre hametz, que é terminantemente proibido possuir durante Pesach, ninguém quer transgredir isso, por isso é feita a venda da forma correta e ideal.